Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando com a doutora Natália Furtado. A gente está falando um pouco sobre saúde mental, falando um pouco também de política, falando um pouco de conhecimento geral, principalmente no campo da saúde mental. Dentro desse retrocesso, doutora, eu queria perguntar se a digitalização da vida contribuiu com tudo isso, esse mundo mais rápido, mais veloz, em que as informações chegam muito rápido e as desinformações mais rápido ainda. De certa forma, quando eu estudo em outras épocas essa questão da comunicação, da digitalização, da conversa mais digital, entendi que as pessoas que fomentam esse tipo de comunicação, que estão ligadas, né, com as grandes corporações, ao grande mundo capitalista, o grande mundo do capital, fortaleceu esse tipo de pauta no mundo, doutor? Você percebe também assim, que isso refletiu no Brasil? Nós vivemos aí nos Estados Unidos, um presidente também nesse mesmo nível, um baixo nível total, na Hungria, na Itália tivemos um também, primeiro-ministro. Na França nós tivemos a Marine Le Pen quase ganhou também, né? Então, esse momento da digitalização, da informação mais rápida, que é controlada por essas grandes corporações também, teve influência nessa... Você percebe que teve influência também nessas decisões, nesse controle das pessoas também?
Olha, acho que a tecnologia, acho que essa comunicação, a globalização, né, acho que sim, produz muitos efeitos. Quando você fala, se a gente pensar, né, hoje nas redes sociais, é curiosíssimo, né? Assim, pensar, são redes sociais ou antissociais, né? Elas produzem e ampliam as relações ou elas reduzem e empobrecem as relações? É super complicado a gente pensar isso, né? Eu acho que a gente está vivendo uma pandemia que revela o tamanho da nossa globalização, né? A gente... globaliza isso também, né? A gente participa isso também. Eu acho que, em certa medida, a gente está mais próximo do mundo inteiro, né? Então, os problemas da China não são mais algo tão distantes. Eles fazem parte de uma realidade dos outros continentes, né? E somos atravessados por isso. Acho que essa disseminação, né, da tecnologia, das redes, tem efeitos, né? A gente tem a gente produz muito conhecimento, mas eu acho que tem um conhecimento que é mais raso também, né? Tem uma rapidez, né, na maneira como isso tudo é veiculado. Acho que tem um apelo muito grande à imagem, né? E pouco espaço aí para um aprofundamento, para uma reflexão. E acho que isso vai permeando, né? As relações, a dinâmica do trabalho, né? Acho que para a gente pensar, né, a relação que se produz dentro de um contexto de saúde, dentro de uma escola, ela revela a sociedade. Então, a gente vai levar tudo isso, né, para esses espaços. Acho, sim, que tem, isso interfere, né? Isso, acho que a gente tem na última eleição e a expectativa para a próxima é uma influência enorme, né, da mídia, da tecnologia, das news, né? Acho que isso influencia, sim.
Eu queria voltar nesse segundo bloco, doutora, conversando com você sobre o controle da subjetividade, né? E nós temos alguns controles da subjetividade, e nós tivemos aqui uma pauta com o Daniel Omar Pérez e também com a Nora Merlin, essa filósofa argentina maravilhosa. Nós conversamos sobre esse controle da subjetividade, como é que ele permeia as relações sociais, né, através de um domínio, domínio do desejo, domínio da fala, domínio do comportamento e da língua. Então, eu queria perguntar para você, doutora, primeira coisa, assim, antes, voltando nesse segundo bloco, como é que a gente pensa o controle da subjetividade quando nós precisamos manter uma diversidade, manter o nosso campo de pensamento um pouco mais livre, mais aberto, mas, ao mesmo tempo, nós temos um ataque muito forte deste controle das nossas vidas, da nossa mente, do nosso pensamento, no sentido da gente, ao invés de pensar a vida, tocar a vida, viramos também um produto, né? Viramos também uma coisa quase que descartável, né? Então, nós somos produtos feitos para consumir produtos, né? Como é que a gente trabalha esse controle dessa subjetividade? Como é que a gente pensa isso? E como é que isso reflete na saúde mental das pessoas, né? E também reflete também nesse comportamento que muitos têm, que muitas pessoas têm com as pessoas que precisam do nosso apoio, que precisam do nosso carinho e que precisam do nosso entendimento para que se estabeleça o laço social um pouco mais forte, já que essas pessoas, elas são mais vulneráveis.
Uau!
Muita coisa, né?
Muita coisa, né? Vamos lá, vou tentar.
Fica à vontade, viu, doutora? Não tem tempo, não.
Acho que todas essas questões que você coloca, né, sobre o controle da subjetividade, vou tentar retomar um pouquinho essa questão da luta antimanicomial, desde o início isso estava em curso, né? Então, o louco ou o doente mental, ou aquele que porta um sofrimento mental, era alguém que não era escutado. Era alguém que ninguém era visto como irracional, como que se falava não fazia sentido, né? E acho que a psicanálise traz uma grande contribuição, desde Freud, né, posteriormente com Lacan, mas tem uma contribuição fundamental aí para a lógica da reforma, para a lógica antimanicomial, porque ela devolve, né, um pouco essa possibilidade de você portar essa singularidade, né? Acho que pensar, né, um pouco essa diferença está colocada em todos, né? Então, quando a gente fala, né, se a gente pensar na paciente psicótico, que normalmente é quem acaba utilizando mais os serviços, né, do CAPS, quem vive, por vezes, as experiências de internação, que são super violentas. Na psicose, a gente tem uma diferença, né, que está dada. É uma pessoa que se organiza de um outro jeito, que funciona de um outro jeito, que mantém uma outra relação com a realidade, com a lei, enfim, com o outro, e até no laço. É fundamental, né, não só pensando na psicose, mas, enfim, pensando na diversidade, pensando na sociedade, a presença dessa diferença. Se a gente pensar o que é o feminismo, né, diversos movimentos, é a evidência e a possibilidade de viver a diferença. É, não é a defesa de um lado do outro, mas é a possibilidade da diferença que está dada, né? Da diferença e da singularidade. E você colocou, né, assim, o quanto esse controle da subjetividade, ele toca os corpos, o discurso, a língua, né? E acho que a gente cai um pouco numa questão cultural também, né? Numa questão de colonização. Quando a gente pensa, né, num imperialismo norte-americano, a gente está falando de um controle, né, de um controle dos sonhos, de um controle das, das possibilidades de imaginar um futuro e de que, como é esse futuro, né, como ele está colocado. Então, acho que... Não sei, acho que eu não respondi tudo, você me perguntou muita coisa, né? Mas acho que pensar a lógica antimanicomial é permitir a abolir um pouco desse controle, né? Essa tentativa de controle, uhum. Né? De um controle apoiado nas classificações, apoiado na normalidade, numa suposta ideia de normalidade, numa suposta ideia de normalidade que vai, acho que, percorrer aí o âmbito da sexualidade, o âmbito da educação, enfim. Acho que passa um pouco por isso. Acho que tem uma... E acho que a psicanálise traz uma contribuição enorme, né, para a psiquiatria, para a psicologia, para toda a sociedade, para essa lógica, né? Para furar um pouco essa lógica.
E aí, o que você falou na psicanálise, eu queria trazer uma conversa, assim, a gente vai transitando realmente pelo esse um bate-papo que a gente vai transitando por outras áreas, pela mesma área do conhecimento, às vezes por outras áreas do conhecimento. E uma das coisas que nós estudamos, e eu estudei também, é a situação originária. E eu queria saber de você, onde é que o sujeito, num processo de alteridade, ele pode adquirir tanta perversidade, assim, de não reconhecer, não se colocar do lado do outro, no lugar do outro. Isso tem muito de alteridade, tem muito do outro também, tem muito dessa falta, tem muita falta envolvida nisso, doutor, assim... Para a pessoa não conseguir se colocar no lugar da outra pessoa, de pelo menos tentar entender um pouco do sofrimento que a outra pessoa vive, mesmo que a pessoa não tenha conhecimento do sofrimento, mas ela não conseguir se colocar, se enxergar naquele campo, isso tem muita coisa ali na situação originária, doutor?
Quando você fala de situação originária, eu pensei até dos povos originários. Porque eu acho que pensar um pouco essa coisa do controle, da colonização, da Sim. fala, da história, do discurso, né? Assim, a possibilidade de contar a sua própria história. Né? E você controla e coloniza quando você não permite ou não escuta, não valida, né? Essa possibilidade de falar, de contar a sua história, né? Seja ela qual for. É, do jeito que cada um consegue, né? Essa questão da perversidade, né? Acho que Freud nos localiza, nos põe, né? Nos coloca frente a frente com essa questão, né? Quando ele interroga, né? Por que que o homem age dessa maneira? Por que que o homem usa o outro, seu benefício, maltrata o outro, violenta o outro? Ele coloca, né, no centro da nossa humanidade a presença de uma força, de uma pulsão agressiva, né, de um movimento destrutivo. Que se catalisado, que se favorecido por um discurso autoritário, um discurso antidemocrático, tende a produzir muitas manifestações nesse sentido, né? Mas acho que é interessante a gente pensar, difícil, mas necessário a gente pensar que isso também faz parte, né, do ser humano. Eu quero dizer, esse movimento destrutivo, né? Ele faz parte da nossa vida e a gente consegue observá-lo desde muito pequeno, nas crianças, né, nas nossas relações. É claro, não são os únicos movimentos, né? Junto com esse movimento, digamos que decorre da presença dessa pulsão de morte, a gente também tem movimentos de vida, movimentos de ligação, né? Isso aqui que a gente está fazendo é esse exercício, né? De poder a buscar uma construção, um diálogo, né? Isso é contrário a todo esse movimento que não reconhece o outro, né? Que não reconhece o outro na sua diferença.
Eu queria também fazer um recorte sobre a ideia de biopoder e o espaço da palavra, né? Essa ideia de que está um pouco interligado também com essa questão do controle da subjetividade, mas eu trago esse no espaço da palavra porque a gente tem sentido cada vez menos espaços de conversas, espaços de troca, menores, né? A gente tem percebido que os espaços de troca têm diminuído bastante, porque existe esse segmento, né? Estão segmentando a sociedade brasileira fora da diversidade, né? Então, o conhecimento que eu adquiri, eu não preciso discutir com o outro se eu não concordo com a opinião dele. Essa ideia de biopoder, dos estados, antes dos estados, né, controlar o que o sujeito ele poderia fazer. Então, vai acordar 8 horas, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Então, as normas dominavam o seu corpo, né? Continua dominando. Mas nós temos hoje as grandes corporações também que definem isso também, né? Então, essa ideia de biopoder, ela hoje perpassa todo esse conceito básico do Estado de uma sociedade disciplinar. Como é que a gente pensa nessa ideia de biopoder com essa diminuição do espaço da palavra, como disse o Dunker aqui, e como é que a gente pensa isso para que a gente possa amplificar um pouco mais esses espaços e trazer conversas pujantes que possam nos orientar, que possa fazer com que eu não chame o outro de burro, né, porque ele não é burro, porque ele tem posição X, X, Z, Y, H, o que for, mas tentar compreender e tentar convencer essa pessoa mesmo, né, dos equívocos. Às vezes eu estou equivocado numa opinião, numa perspectiva de vida, e só com o diálogo que a gente vai conseguir enxergar isso. Como é que a gente pensa tudo isso, doutora? As minhas perguntas têm sido grandes, né? Me desculpe, mas eu acho que assim, eu posso te aproveitar bem quando tem pessoas com essa disponibilidade.
Eu acho que quando você fala, né, do biopoder, talvez a gente possa pensar numa dimensão social, né, numa dimensão sociológica, de mecanismos sociais que produzem, inclusive, efeitos mais subjetivos, né, que produzem e tem um impacto nas subjetividades, né? Acho que quando você fala do biopoder, hoje a gente tem algo mais efetivo, né, do que a sociedade de controle. Hoje os mecanismos, né, hoje o controle, ele já está interiorizado, né? Então a gente tem a presença, digamos assim, dentro dessa, ou junto às subjetividades, por um desempenho, por uma cobrança, por uma competição, né? Então não precisa mais de ter uma instância externa, isso tá dado dentro, né? Então o tempo todo você precisa ter um bom desempenho, superar o desempenho do vizinho, né? Então isso é muito sutil e muito disseminado. Então quando a gente fala dessa uberização, né, desse novo momento, né, de todos sermos empresários de si mesmos, né? Eu não quero ter um patrão, eu sou o meu próprio patrão, eu sou empreendedor, enfim, isso tudo está colocado e está obedecendo a um funcionamento aí, né? Que visa e que produz, tem um alcance do controle, né, que Foucault colocava lá desse biopoder, né, e produz efeitos né, nas subjetividades, produz efeitos, tanto que a gente tem um aumento, né, apesar de muitas descobertas de tratamento, de medicações, como nunca se viu, também nunca se viu tanto adoecimento, né? Tanta produção, tanta depressão, né? Tantos sujeitos aí em sofrimento. E acho que isso acompanha um pouco essas transformações que são, vejo que uma nova tentativa de controle, não mais externa, né, mas colocada agora e reproduzida por todos nós e por cada um de nós.
Deixa eu fazer o último intervalo, hein? Vou fazer um intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, os dois blocos foram dois blocos grandes, mas valeu muito a pena. Não saia daí, nós estamos conversando com a doutora Natália Portada, falando um pouco também de todos esses controles sociais, né? Viajamos um pouco pela saúde mental, um pouco, não muito, mas é importante demais tratar desses assuntos aqui na TV Banquete, na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, não saia daí.